do Futebol, com Luís Freitas Lobo.
Gosto de pensar que a única razão que nos leva a escrever um livro são as emoções. A vontade de resgatar essas emoções para o presente e que fizeram parte da nossa vida. Foi isso que me levou a escrever o livro O Futebol com que Sonhei. Emoções que tive a ver o jogo, desde a sua origem. Uma origem que talvez tenha sido excessiva, um pouco talvez selvagem, mas teve a ver com a atração pela bola e por aquilo que o jogo me despertava. E a vontade que tive de escrever esse livro voltando ao passado, às origens, é expectativa e esperança que o presente tão descrente não fosse capaz de me perseguir até tão longe, até essa minha infância, até essa origem, porque o futebol atual tem os interesses cada vez mais distantes das expectativas que me fizeram criar essa emoção e essa paixão pelo jogo, onde eu via os jogadores quase como se fossem personagens que existiam só nos cromos, e por isso este livro vai buscar muito das minhas memórias, das minhas emoções, das minhas histórias humanas, familiares, relacionadas também com aquilo que era o imaginário dos jogadores, mas relacionada também com aquilo que era a minha vida. E depois ultrapassa durante várias décadas até chegar ao presente e imaginar que o futuro, um lugar estranho porque ainda não mora lá ninguém, possa, tenho essa esperança, resgatar um pouco do passado. E nessa viagem, desde os sonhos mais primários, quando via os campos pelados e aqueles jogadores que eu imaginava que já jogavam em grandes estádios, e depois passar pelo bigode de Xalá a fintar, com aqueles cabelos longos, as correrias de um careca polaco chamado Lato, ver depois Cruyff, porque sim, eu volto sempre a Cruyff, a forma de ver o futebol ser jogado da mesma forma como se pensava, mas depois volto novamente à nossa realidade, recordar como eu em miúdo via Jacinto João em Setúbal e o seu drible Macumba, e volto ao presente novamente para ver Zidane, um jogador de PlayStation, e claro, olhar para os grandes treinadores como Klopp, Guardiola, Mourinho, Simeone, mas também para aquilo que foram no passado outros feiticeiros da tática, um olhar apaixonado sempre por aquilo que é o meu Deus, um Deus humano, um Deus pecador como Maradona, e o sorriso de Ronaldinho junto talvez com aquilo que é para mim a última rockstar do futebol moderno, Ibrahimovic. Foi tudo isto que me levou a escrever O Futebol com que Eu Sonhei, um livro que no fundo traduz uma máxima que eu tenho na vida: quando um homem tem uma paixão, o melhor que tem a fazer é ir tratar dela.
Planeta do Futebol.
Nesta nova viagem pelo planeta do futebol, um olhar galáctico ao futebol que veio do frio. O futebol da Islândia e o haka dos vikings, feito nas bancadas para os galvados. E nesse futebol nórdico, também um olhar para a Noruega e para a Dinamarca. Na equipa que nos faz vibrar neste momento, o Liverpool. O Liverpool de Salah, o Liverpool de Klopp, de Mané e de Firmino. E de um safadão. Porquê que Firmino é um safadão? Falando sobre o jogo, uma conversa com Petit e recordar a sua carreira e, sobretudo, grandes momentos, que foi o título do Benfica em 2005. Em 15 anos, o Benfica só ganhou esse campeonato e Petit foi decisivo para conseguir esse feito. Recordar também, claro, o seu título mítico no Boa Vista e uma época mais distante no Exposente.
Olá, sou Petit e estou no Planeta do Futebol com o meu amigo Freitas Lobo.
E depois, um último olhar, mas sempre atual, àquilo que é o momento das equipas portuguesas, os grandes, a luta pela Europa e o nosso campeonato.
Planeta do Futebol.
Este episódio tem o apoio de...
Did I meet people's hands?
O seu personal trainer. Ao dispor, a qualquer hora e em qualquer lugar. Saiba mais em dinamic.pt. Damos outra dimensão à sua marca.
Widecom.
Interactive Communication.
Widecom.pt.
Já nas livrarias, O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Os primeiros jogos, as primeiras paixões, as atmosferas favoritas, os estilos de jogo, as grandes equipas, as táticas e as filosofias, e claro, os grandes jogadores e os grandes treinadores. Só para quem ama verdadeiramente o futebol. O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Já nas livrarias.
Planeta do Futebol. Com Luís Freitas Lobo.
Quero-vos falar de um país onde o vento frio corta os ossos. A terra do gelo, Iceland, a Islândia, onde existem vulcões e mais ovelhas do que habitantes. 340 mil, não são mais. Mas mesmo assim, conseguiram inventar uma grande seleção de futebol. E ao mesmo tempo inventaram nas bancadas um grito de apoio, que não se sabe bem a origem, mas que tem emocionado todo o mundo do futebol. A primeira tentação é relacionar esta forma de vibrar nas bancadas, que no fundo é um bater de palmas sincronizado em uníssono, com um grito forte, depois profundo, vindo da alma de todos aqueles adeptos, é relacioná-lo com aquilo que seria um grito de guerra dos vikings, uma coisa mais ancestral. Mas não, não tem nada a ver com isso. Outra forma seria relacionar esse grito um pouco também com algo inspirado no haka neozelandês, que é feito pela equipa de rugby da Nova Zelândia, antes de começar os jogos. Nada disso. Veremos já à frente que têm relações completamente diferentes em relação a esses costumes ancestrais. No fundo, a Islândia segue um pouco aquilo que tem sido o progresso do futebol nórdico nas últimas décadas. Não tem sido só obra destes milagres um pouco romanceados. Há um plano de desenvolvimento que marca uma clivagem com um passado onde tudo era mais rudimentar. Recordo-me mesmo que Ed Valsen, que era o capitão da Islândia nos anos 80, dizia que quando ia ao estrangeiro e ele dizia que era islandês, as pessoas tomavam-no quase por um esquimó e pensavam que ele, na sua terra, vivia num iglu. E imaginavam um estilo de futebol logo muito simples, que tinha a ver com a dimensão física: primeiro um tackle por trás, um carrinho, depois agarrar a camisola e, em terceiro, se a bola fosse pelo ar, uma cotovelada no nariz. Uma caricatura já perdida no tempo. Embora o poder físico ainda seja um traço forte do futebol norte-europeu, a forma como a bola baixou à relva da técnica, com cultura tática crescente, é verdade, foi decisiva para a refundação estilística do futebol nórdico. E nesse contexto é fundamental ver a Islândia como uma referência nos últimos tempos. É uma referência que, no entanto, no passado teve a força da Suécia e teve também, no início, um país que, em meados dos anos 80, apareceu muito forte, que foi a Noruega. E falo na Noruega antes de falar noutro país com um futebol mais tecnicista, como a Dinamarca, porque a Noruega teve ali um momento histórico por volta de 1981, quando venceu a Inglaterra na qualificação para o Mundial 82. Venceu a Inglaterra, mas não foi apurada a Noruega. Mas com isso conseguiu eliminar a Inglaterra, que foi uma alegria talvez ainda maior, porque sabe-se que em termos históricos, a forma como todos os países nórdicos e sobretudo na forma como os vikings se expressavam e combatiam o império de sua majestade britânico, que naquela altura tinha muita força, tornou-se famoso e criou lendas ao longo dos tempos. E uma lenda também se tornou-se em forma de futebol nesse dia, quando a Noruega ganhou por 2-1. E houve ali naquela altura, no final do jogo, transmitido pela televisão, um jornalista norueguês, Bjørn Lilian, que é o seu nome, que se tornou famoso porque naquela altura, no final do jogo, vibrando com aquela vitória, mais do que o jogo em si, que tinha ganho por 2-1, imaginou que naquele momento tinha vencido toda a história e todas as grandes figuras que oprimiam a Noruega. Todo aquele momento para ele foi quase como reviver séculos e séculos de história, e então gritou a todos os pulmões a quem a Noruega tinha ganho. Ouça:
Vi a Bersimarden, vi a Sok England, England, kjempis fødenam, Lord Nelson, Lord Beaverbrook, Sir Winston Churchill, Sir Anthony Eden, Clement Attlee, Henry Cooper, Lady Diana, de har slått dem alle sammen, de har slått dem alle sammen, Maggie Thatcher, can you hear me, Maggie Thatcher, your boys took a hell of a beating, your boys took a hell of a beating.
É incrível, arrepiante. Eu sei que o Son não é o melhor de todos, mas o que ele diz é que nós somos os melhores do mundo. Nós batemos a Inglaterra, o local de nascimento dos gigantes. E então começa a citar figuras históricas inglesas. Lord Nelson, Lord Beerbrook, Winston Churchill, Can You Hear Me, Anthony Haddon, Clement Hartley. Às vezes pensei, mas quem é Clement Hartley? Harry Cooper, Lady Diana, Margaret Thatcher. Aí nesse momento ele para. Maggie Thatcher, Can You Hear Me? Consegues-me ouvir? Os teus rapazes levaram aqui uma coça. Perderam. Os teus rapazes foram derrotados. Nessa forma de mostrar aquilo que estava a ser aquela emoção, ele no fundo mostrou aquilo que estava a ser o renascimento do futebol nórdico, para na Suécia, que é sempre forte, mas também se passou para estas seleções. Para a Noruega, naquele momento, e depois apareceu forte nos anos 90, aquela seleção de Tore André Flo, aquele ponta de lança que antes de perguntarmos como jogava, perguntávamos quanto pesava e qual altura tinha. No fundo era assim que víamos o futebol nórdico, e depois também se passou para o futebol da Dinamarca, que eu acho que foi aquele onde se jogou melhor e teve de facto um grande jogador que marcou para mim uma época pela classe com que jogava, Michael Laudrup. Ouvi-lo falar de futebol e recordar um pouco aquele tempo, até na figura do falso 9 que ele fazia, é recordar a essência de uma grande seleção que teve outros grandes jogadores, mas onde ele foi de facto o ícone máximo.
Isso é sempre agora como técnico, quando encontras um equipo, el equipo contrario tiene un jugador, un delantero, que sabe bajar, coger el balón, darse la vuelta. Es muy difícil porque si no quieres que o tomas la decisión que uno de los dos centrales tiene que subir, o si no, el medio centro más tiene que estar en una posición para que pueda ayudar a los dos atrás. Pero claro, luego si tienen otros dos o tres jugadores ahí de centro campo, ¿cómo compensas eso? Luego tienes que poner a alguien dentro que juegan por fuera y luego si tienes laterales que saben atacar, luego quedan libres. Entonces tienes que tomar decisiones y no puedes arreglar todos los problemas, tienes que arreglar.
Esta grande seleção da Dinamarca teve duas gerações. A primeira, esta, de Michael Laudrup, nos anos 80, que brilhou no Euro 84 e no Mundial 86, e que tinha outros grandes jogadores, como Søren Lerby, Elker, Larsen, o grande central que era Martin Olsen, Henderson no meio-campo, mas Michael Laudrup era aquele que fazia a orquestra toda da equipa e depois destacou-se no Real Madrid e no Barcelona. E aparece depois outra geração, já nos anos 90, e que vence o Euro 92, naquela célebre história em que a equipa nem sequer estava qualificada. Diz-se que voltou de férias, jogou o europeu e ganhou, tendo então na equipa o irmão Brian Laudrup, mais novo de Michael Laudrup, e Poulsen na frente, numa grande equipa que, claro, tinha os gigantes Michael na baliza.
Planeta do Futebol.
Ainda nesta edição, o Liverpool de Salah, Mané e Firmino, o Safadão. Os grandes momentos de Petit em entrevista. Os clubes portugueses, a luta pela Europa e o nosso campeonato. Este episódio tem o apoio de...
Did I meet people's hands?
O seu personal trainer. Ao dispor, a qualquer hora e em qualquer lugar. Saiba mais em dinamic.pt. Damos outra dimensão à sua marca.
Widecom. Interactive Communication. Widecom.pt.
Já nas livrarias, O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Os primeiros jogos. As primeiras paixões. As atmosferas favoritas. Os estilos de jogo. As grandes equipas. As táticas e as filosofias. E, claro, os grandes jogadores e os grandes treinadores. Só para quem ama verdadeiramente o futebol. O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Já nas livrarias. Planeta do Futebol. Com Luís Freitas Lobo.
Mas quero-vos falar mais é da Islândia e de como ela se tornou atualmente para mim o romance de futebol mais preferido, porque é aquele que parece mais impossível de conseguir vingar entre os gigantes. A verdade é que já no passado tiveram bons jogadores. Gudjonsson, pai e filho, o pai mais nos anos 80 no Anderlecht, o filho já na geração de 2000 em que jogou no Barcelona e jogou no Chelsea, e este ainda chegou na parte final da sua carreira a jogar na seleção de 2000. 2016. Grandes jogadores dessa equipa e essencialmente Sigurdsson, um médio com uma qualidade tremenda que também brilhou e brilha ainda dentro do futebol inglês. Alfredsson e Gunnarsson, mais a partir em pedra no meio campo. É um 4-4-2 rudimentar, portanto aqui não há muito de aspectos técnicos. Agora, inventar uma seleção, inventar uma forma de jogar num local onde praticamente não existe condições para se jogar futebol é que é fantástico, porque durante a maior parte do tempo o frio impede inclusive de que se possa jogar no exterior devido à neve que se acumula e portanto foram criados muitos campos cobertos para os miúdos poderem jogar. Fizeram-se campos de relva artificiais e esses campos são sempre abertos. A verdade é que não têm chave. E porquê? Porque têm de estar sempre prontos, disponíveis para os miúdos poderem jogar. Se tiver um pouco de sol, abrir um pouco o tempo, todo aquele povo e esses miúdos vêm logo cá para fora e estão à espera de uma aberta para jogar futebol. Essas histórias contadas por Heimir Hallgrímsson, o seu selecionador, são fantásticas, porque ele, na verdade, antes de ser selecionador, e continua a ser depois disso, é dentro e vivia nas ilhas Vestman, que são aquelas que têm aquele famoso vulcão que já parou a Europa aqui há alguns tempos, e sempre que entra em erupção, basicamente toda a aldeia, toda aquela população tem que sair e ir viver para outro sítio durante alguns anos até os efeitos do vulcão passar. A verdade é que mesmo com todas estas contingências, Hallgrímsson nunca quis deixar as ilhas Vestman, mesmo quando selecionador e os jogadores jogavam todos no estrangeiro, ele dizia que não vejo porque é que haveria de mudar. E próprio confessa que tem a paixão por aquela sua terra e mesmo quando tem que ir à capital Reykjavik, vai, conduz pela tarde, pelo seu carro, apanha o último ferry, para depois mais tarde vir para casa, novamente. E nas viagens ao estrangeiro é igual. Vai a Reykjavik, ao aeroporto, até fica mais perto, apanha o avião, vai onde tem que ir, ver os jogos no estrangeiro e depois regressa, volta a pegar no carro, apanha o ferry e vai dormir a casa, às ilhas Vestman. Desta forma, parece facto. E ele diz mesmo que o principal problema, às vezes, que pode causar mais atraso é quando as ovelhas, que na realidade, já o referi, são num número superior aos humanos na ilha, decidem atravessar a Route 1, que é a principal estrada do país. E então as ovelhas vão quase sempre em passos lentos e, portanto, demoram muito tempo a atravessar. E atenção, porque diz a lei, não está escrita, mas toda a gente sabe, na Islândia, que as ovelhas têm prioridade e devem ser respeitadas, esperando que acabem de passar, de atravessar a rua. E só depois, sim, podem seguir pelo carro. Foi neste ambiente todo que se criou uma equipa fantástica de futebol, uma seleção e um grito de guerra nas bancadas. E a verdade é que todo esse ambiente também contagiou os próprios jornalistas. Estão a ver há pouco tempo aquilo que contava do narrador, do jornalista norueguês. Pois ouçam este relatador islandês que causou furor no Europeu 2016 pela forma como já estava a chorar, quase sem conseguir falar, a gritar quando a sua Islândia conseguiu apuramento para os oitavos de final. O seu nome é quase impronunciável, Gudmundur Benediktsson, mas ficou famoso porque a forma como vibrava com os golos da Islândia e o apuramento era arrepiante, emocionante. Não há uma palavra islandesa que possa traduzir tudo isto. E aqui voltamos ao princípio, para dizer, portanto, que aquele som quase tribal da forma como os adeptos na bancada islandeses fazem o Aka Viking não tem nada a ver com gritos de guerra. A sua origem é muito mais terrena e até recente no tempo. Tem a ver com uma inspiração escocesa, de um clube escocês modesto, o Motherwell. Como é que isto é possível? Tem a ver com uma equipa da Islândia que uma vez foi jogar à Escócia, um jogo de apuramento apuramento para uma competição europeia. O clube Stade Nann, nada de famoso, joga na primeira divisão da Islândia, e a verdade é que os adeptos dessa equipa foram ver o jogo e ficaram impressionados pela forma como os adeptos do Motherwell faziam um grito de apoio à sua equipa. E se ouvirmos o grito de apoio e a música mesmo que os adeptos do Motherwell depois gravaram em disco, vemos que ele exatamente na origem a mesma coisa. Depois a música tem uma letra, mas o início é exatamente igual, o bater dos tambores e os gritos de apoio, que podem ser de guerra ou de incentivo. Reparem. Foi por aqui que a Islândia se inspirou. Uma letra dos Motherwell, dos adeptos do Motherwell, que deu origem a um grito de guerra quase tribal de que são os adeptos da Islândia. A letra da música depois segue, como ouvimos, que no fundo refere Since I Was Young, I Followed On, Motherwell, The Team For Me. Desde que eu era novo, sempre segui o Motherwell, a equipa para mim. E portanto é esta a origem da letra da música, é esta a origem do canto tribal, o Aka, o festejo sincronizado com que o público batendo palmas em ritmo crescente, com os braços no ar e gritando um bem gritado, inspira-se aquilo que é uma emoção e não tem nada a ver com os vikings. Mas se a lenda é maior do que a história, então que permaneça a lenda, porque os géneros do futebol islandês estão aí mesmo, nos vikings, e agora numa forma de jogar mais técnica, mais inteligente, e que está a dar grandes nomes e grandes emoções ao futebol mundial.
Planeta do Futebol.
Ainda nesta edição, os grandes momentos de Petit em entrevista, os clubes portugueses, a luta pela Europa e o nosso campeonato. Este episódio tem o apoio de...
Did I meet people's hands?
O seu personal trainer. Ao dispor, a qualquer hora e em qualquer lugar. Saiba mais em dinamic.pt. Damos outra dimensão à sua marca.
Widecom. Interactive Communication. Widecom.pt.
Já a seguir, o Liverpool de Salah, Mané e Firmino, o Safadão.
Já nas livrarias, o Futebol com que Sonhei, o novo livro de Luís Freitas Lobo. Os primeiros jogos, as primeiras paixões, as atmosferas favoritas, os estilos de jogo, as grandes equipas, as táticas e as filosofias, e claro, os grandes jogadores e os grandes treinadores. Só para quem ama verdadeiramente o futebol. O Futebol com que Sonhei, o novo livro de Luís Freitas Lobo, já nas livrarias.
Planeta do Futebol, com Luís Freitas Lobo.
My name is Kevin Murphy and I love Liverpool.
Money, money, and Bobby Firmino, Bobby's so good, Tino.
But that don't matter at all, actually, because we got.
É verdade que a mítica música dos adeptos de Liverpool não é esta. A música é We Never Walk Alone, mas esta também já se tornou um hino para os adeptos atuais de Liverpool, os adeptos modernos da equipa que está agora a cativar toda a Europa. Ela foi escrita por Richie Chee, ou melhor, foi inventada por ele numa altura em que os adeptos já nem estavam a acreditar tanto que fosse possível esta equipa tornar-se mesmo grande, capaz de ganhar títulos. Foi um momento em que venderam Coutinho, que na altura era a grande estrela do 11, e foi vendido ao Barcelona. Mas este adepto acreditou que mesmo assim a equipa ia ser forte, porque tinham Salah, tinham Mané e tinham Firmino. E sobretudo tinham Klopp, para inventar uma grande equipa e uma forma de jogar fantástica. E nessa forma de jogar fantástica está Firmino, que é um avançado que ainda não descobrimos bem se é verdadeiramente um ponta-de-lança, se é um extremo, se é um segundo avançado, se é o que chamam hoje um falso 9. Ele consegue ser todas estas coisas. A sua movimentação é fantástica e muitas vezes eu pergunto-me se ela é feita por ele próprio, por iniciativa dele, ou por ordem do treinador, ou por aquilo que é os princípios de jogo que o treinador mete na sua movimentação em função do coletivo. Eu acho que é uma mistura das duas coisas. Existe, claro, aquilo que é a ordem de Klopp, em função de uma movimentação do ataque, a chamada desorganização organizada, mas existe depois a sensibilidade de Firmino para perceber o momento em que deve recuar no terreno para vir buscar jogo ou arrastar marcações e permitir as diagonais de Salah ou de Mané. Noutras vezes ele cai um pouco no flanco, sobretudo do lado direito, e deixa também esse momento de entrada a outros avançados. E cada vez mais me convenço que isto tem a ver com a inteligência do movimento de Firmino, porque ele repete exatamente os mesmos movimentos e a mesma forma de jogar na seleção brasileira, aproveitado por Tite, por essa inteligência de jogo.
Aí vem cruzamento para Felipe Coutinho. São 6 os jogadores brasileiros, a bola viaja, faz a curva... Gol de centroavante, amigo. Falamos tanto e gente que não gosta de cabecear, apareceu um especialista, subiu, meteu a cabeça. Casagrande, essa eu deixo pra você, que era especialista em fazer gol de cabeça. O cidadão que cabeceia de olhos abertos e cabeceia pro chão sabe das coisas.
Sabe, se posicionou bem, ocupou o espaço legal, não precisou encostar em nenhum zagueiro para disputar a bola de cabeça.
Mas Firmino não é só uma personagem fantástica por aquilo que joga, por estes aspectos táticos. A sua história de vida no futebol, também consegue cativar muito e é tipicamente dentro daquilo que é a travessura brasileira. Ele saiu muito novo do Figueirense para ir jogar na Alemanha, no Hoffenheim, teve dificuldades, claro, de adaptação, depois ganhou mais poder muscular, começou a jogar muito, foi para o Liverpool em 2015, a partir daí a história, entrou também, claro, na seleção brasileira e começou a fazer história a partir do momento em que marcou um golo naquilo que foi a fase de apuramento para o Mundial 2018. E naquela altura causou um pouco de surpresa ver que o estádio não gritava o nome de Firmino quando ele pegava na bola, não gritou o golo de Firmino quando ele fez o golo de cabeça. Gritou o golo de safadão. Mas porquê é que se chamaria um safadão a Firmino? Ouçam o relato do golo. Esse golo foi marcado na Arena das Dunas, em Natal. Foi contra a Bolívia. E safadão porque naquele dia o Firmino tinha feito um penteado diferente, que era puxar o cabelo para trás, amarrando-o num pequeno rabo de cavalo, exatamente como tem o seu ídolo, um cantor do Nordeste, chamado Wesley Safadão. Ele adora as músicas de Safadão, que começou a carreira por volta de 2003 com a banda Garota Safada e depois se tornou num grande produtor e cantor brasileiro com muita fama. E Firmino adora Wesley Safadão e quando fez esse penteado eu acho que foi mesmo, foi para o homenagear. A família toda naquela altura ficou incrédula olhando para Firmino Safadão.
Em Natal foi quando ele se vestiu de safadão, né? Botou a cabeleira de safadão.
E como é que você...
Vai safadão, vai safadão.
Além de não ter coração, não tem juízo.
Eu daí então nem tava nem entendendo, né?
É fácil entender.
Ele é muito fã do Wesley Safadão.
Você não merece.
esse 1% do amor que eu te dei.
Ele tinha aquele rabo de cavalo lá, eu falei, eu vou deixar crescer, vou deixar igual o Wesley Safadão.
Brasil e Bolívia pelas eliminatórias.
Primeira vez ver seu filho jogar pela seleção brasileira, ele fazer um gol.
Brasileiros, a bola viaja, faz a curva, toca de cabeça, olha o gol! Olha o gol! Tira o menino, deixa a marca dele!
Todo mundo gritou, vai, Safadão!
E haveria realização maior pra ele?
Safadão!
Bola e música, sempre foi assim.
Acho que eu sou pirado por música.
Era jogando e com fone no ouvido.
Em casa a gente sabe quando ele tá, porque se ele tá, tem música.
E aqui está, o verdadeiro jogador brasileiro, aquilo que faz do futebol música e que leva a música sempre dentro dele para onde quer que vá, seja na roda de samba com os amigos, seja depois a caminho do estádio no autocarro, seja depois, claro, no relvado a festejar, seja até no penteado como Firmino. Claro que depois ao lado de Firmino tático. E a melhor forma de entender o Firmino como joga é ver a importância que os colegas lhe dão dentro da equipa. Nesta equipa do Liverpool fala-se muito nos avançados, mas atenção que eu acho que fundamental mesmo também é o guarda-redes. Neste 4-3-3, coloquem um 4-3-3 e vejam como Alisson Becker tem sido decisivo nos melhores resultados do Liverpool. Ele também fala de Firmino e como ele é importante.
Um jogador muito importante para a gente também, como eu destaquei o Harry Kane, o Firmino também é um atacante que ajuda muito na armação do nosso jogo, na marcação ofensiva, também na pressão ofensiva, um jogador que se movimenta e se posiciona muito bem dentro de campo, e tem a questão do entrosamento também. O lado positivo da situação de quando ele ficou fora foi que outros jogadores entraram e deram conta do recado e também mostraram que a nossa força não é o individual, a nossa força é o coletivo, a nossa maior força, né? E quando a gente faz as coisas coletivamente, os individuais vão aparecendo, se destacando, né? O Salah, que faz os gols, o Mané, o Firmino também, cria as jogadas, os meio-campos também. No jogo contra o Barcelona, o Hinaldo foi decisivo, né? Com 2 gols.
Mas ninguém melhor do que Alisson também para falar do que é a forma de jogar do Liverpool, porque ele estando na baliza e com o entendimento tático que ele também já tem do jogo, o Alisson, porque não esquecer que ele antes passou por Itália e pela Roma e aprendeu muito do que é disciplina de posicionamento, é para falar do que é a equipa quando não tem a bola e quando pressiona. Isto é, a equipa defende não só com os defesas, mas com todo aquilo que é o seu conjunto coletivo. É esta forma de jogar de Klopp, chama-se o Gegenpressing, um pressing que não é só feito em zonas altas, começa por ser tentado ser feito por zonas altas pelos avançados, mas quando não é feita nesse momento, depois começa a encurtar dentro do triângulo do meio-campo, marcando em largura, muitas vezes também com 2 linhas de 4. E ver aquilo que é a equipa a movimentar-se defensivamente e ver também a inteligência dos seus centrais e, sobretudo, um grande jogador como é Van Dijk.
Poder jogar ao lado dele, poder jogar numa equipe como o Liverpool. Um time como esse, um time dedicado, um time intenso, que joga os 90 minutos em alto nível, não baixando a intensidade, e o Van Dijk tem um papel fundamental sim na nossa equipe, passa muita segurança, né, principalmente para fazer a pressão ofensiva, que é o que a gente gosta de fazer, e acredito que ele também faz com que a nossa defesa também sinta mais à vontade, mais segura, né, e mais livre para fazer as ações, tomar as decisões. O Matip também é um jogador que cresceu muito nesse ano, né, ele era talvez a quarta opção no início do ano. O Lovren machucou, o Joe Gomes começou jogando muito bem, aí depois machucou, aí entrou o Matip. 2 jogos ele precisou para entrar no ritmo e depois daquilo ali, sempre em alto nível. Tanto que o Lovren acabou não tendo mais tanta oportunidade, né? O Matip casou muito bem com o Van Dijk, que é um absurdo, ele é um defensor incrível, tem todos as características para um para um defensor de alto nível, né? E ele foi também, não é à toa que ele foi eleito o melhor jogador da Premier League, né? Então isso, fico muito feliz de jogar ao lado dele.
E assim se construiu uma defesa fantástica, com Van Dijk e Matip a fazer uma dupla quase impossível de ser driblada, e depois nos flancos, laterais muito ofensivos, como Alexander-Arnold na direita e Robertson na esquerda, mas ofensivos com critério e poder de cruzamento. E depois, aquilo que eu gosto de chamar a sala de máquinas do meio-campo, um triângulo que tem Henderson mais como construtor e que cai um pouco na direita, tem experiência de Milner quando joga, tem Vina Aldon, que é fantástico, quer a defender, quer a atacar, faz todas as posições e tem sobretudo à frente da defesa aquilo que eu gosto de chamar também a âncora da equipa, um jogador que começou a jogar numa posição de médio centro com Jardim no Mónaco e que depois Klopp também adaptou essa posição no Liverpool. E ele hoje neste momento é a caixa negra, digamos assim, que esconde o segredo da forma de jogar, do equilíbrio do Liverpool. Falo de Fabinho e reparem como é que Alisson, que tem Fabinho a jogar à sua frente, fala dele e da importância que ele tem para o equilíbrio da equipa e para a confiança que ele como guarda-redes também tem em Fabinho e toda a equipa tem nele.
Tudo casou muito certinho, né? Todas as características dentro de campo dos nossos jogadores. O Fabinho é um jogador que até no início ele acabou sofrendo um pouco pela diferença de ritmo do campeonato francês para o campeonato inglês, mas também logo que ele conseguiu entrar no ritmo também deslanchou. E é um jogador assim, de extrema importância, principalmente no setor defensivo, né? Ele é aquele jogador que vai diminuindo os espaços e consegue marcar dois, três jogadores ao mesmo tempo com o posicionamento. Jogador de bote certeiro, que realiza poucas faltas. O jogo contra o Barcelona, no segundo jogo, ele jogou praticamente todo jogo com cartão amarelo, né? E não diminuiu a intensidade. Sempre chegando firme, desarmando quando precisava, desarmando contra-ataques. Isso, todos os jogadores estarem em alto nível, como eu falei, é uma coisa que vai aumentando a confiança da equipe para fazer o que a gente melhor sabe, que é jogar um futebol bonito e eficiente, pressionar os adversários, né, quando a gente tem a possibilidade. Então, o Fabinho é um jogador que cresceu muito também nessa temporada. E vem fazendo muito bem, nos ajudando muito também.
E assim se faz uma grande equipa. Claro que é o treinador, o feiticeiro, que consegue juntar todos estes jogadores, e muitas vezes se pergunta, Klopp tem aquela exuberância toda no banco, a forma como reage aos golos, como festeja aos golos com o público, como abraça os jogadores, como grita com os jogadores, todas as caras que faz, mas entende-se que lá por trás daquilo existe muita ciência, existe um pensamento de jogo. Existirá, claro, mas há assim um grande mistério?
Não tem muito mistério, tu tem que colocar o teu jeito de jogar, é o jeito dele que ele implementou na nossa equipe, mas ele deixa a nossa equipe muito livre, assim, pra... Ele sempre fala nas entrevistas dele também que ele gosta que o time dele jogue futebol, né? Que joga um futebol bonito, um futebol eficiente. Ele organiza muito bem defensivamente a equipe, não só a linha de trás. Na Itália, por exemplo, a gente trabalhava muito a última linha, né, a nossa linha de 4 normalmente que trabalhava, ou a defesa 3. Ele já trabalha num sistema geral, né, desde a pressão ofensiva até chegar ali atrás, né, cada etapa. Mas ele dá muita liberdade e os treinos não tem nada fora do comum.
Aqui está, no fundo, destas duas formas, Alisson explica como é que a equipa joga, do ponto de vista tático, a tal pressão mais alta, o gegenpressing, para recuperar a bola em zonas subidas, mas mesmo que não a consiga nesse momento, a forma inteligente, como sabe, recuar nessa altura e depois ter quase como uma espécie de teia de aranha de recuperação no meio-campo, sempre numa intensidade de jogo muito alta por parte de todos os jogadores. E depois os jogadores entendidos como um grupo forte, um grupo que joga solto, que Klopp deixa e entrega aquilo que é também a sua liberdade do ponto de vista criativo e até daquilo que é a expressão das suas personalidades. Vimos isso até há pouco tempo, quando Mané falou sobre o futebol atual e criticou um pouco a ostentação que muitos jogadores exibem, e ele referiu mesmo para que é que eu quero 10 Ferraris, 20 relógios com diamantes ou 2 aviões, que felicidade esses objetos iriam trazer a mim ou ao mundo. Portanto, desta forma, Mané dedica muito do seu tempo e oferece muito dinheiro em prol de causas nobres no seu país, o Senegal, mostra a dimensão também humana deste grande jogador de futebol. A outra dimensão humana, já vimos há pouco, foi Firmino, o lado da música, claro, aquilo que os brasileiros trazem sempre dentro deles para a Europa, e a forma como ele joga, como se movimenta taticamente e como se movimenta ouvindo, sempre com inspiração dentro do campo, Wesley Safadão. É um pouco incrível, são mundos diferentes, da cidade dos Beatles, Liverpool, até ao Nordeste brasileiro, com Wesley Safadão. Firmino conseguiu juntar esses dois mundos.
A cama que eu paguei, fazendo o amor que a gente nunca fez.
Do futebol.
Ainda nesta edição, os clubes portugueses, a luta pela Europa e o nosso campeonato. Este episódio tem o apoio de
o seu personal trainer. Ao dispor, a qualquer hora e em qualquer lugar. Saiba mais em dinamic.pt.
Damos outra dimensão à sua marca.
Widecom. Interactive Communication. Widecom.pt.
Já a seguir, os grandes momentos de Petit em entrevista.
Já nas livrarias, O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Os primeiros jogos. As primeiras paixões. As atmosferas favoritas, os estilos de jogo, as grandes equipas, as táticas e as filosofias, e claro, os grandes jogadores e os grandes treinadores. Só para quem ama verdadeiramente o futebol. O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Já nas livrarias.
Planeta do Futebol. Com Luís Freitas Lobo.
Olá, sou o Petit e estou no Planeta do Futebol com o meu amigo Freitas Lobo.
Para mim, falar com o Petit é falar com um jogador, ou com um treinador, ou com um amigo, as três coisas, porque elas passaram pelo tempo. Primeiro admirei-o como jogador, agora também como treinador, mas sobretudo é um amigo com quem eu gosto de falar muito de futebol, discutir futebol pelas ideias que ele tem e por aquilo que ele me representa e as experiências que ele tem. E por isso é um prazer enorme ter-te aqui comigo para falarmos sobre futebol.
Para mim também é um prazer estar aqui com um amigo, além de amigo também é um grande jornalista, e por isso vamos aqui debater alguns temas que vimos há alguns anos a debater sempre sobre as minhas ideias agora como treinador, como fui como jogador, e é sempre um prazer estar aqui contigo e falar agora para o teu novo canal.
Diz-me uma coisa, e obrigado, lembro-te como jogador, numa posição tão importante, aquela que eu acho que taticamente é mais importante ainda no futebol moderno, que é a posição 6, à frente da defesa. Olhamos hoje para o futebol atual, continuas a achar que essa posição é assim tão importante nas equipas atuais e também naquilo que será uma equipa tua?
Acho que sim, eu costumo dizer agora como treinador aos meus jogadores que essa posição é uma posição que equilibra a equipa, é tipo balança que está sempre equilibrada, tanto em termos ofensivos como em termos defensivos. É um jogador que tem que ter sempre uma qualidade acima da média e é uma posição que no campeonato português temos nos três clubes grandes, o Danilo, neste momento o Florentino no Benfica e também o Dumbiá no Sporting. É uma posição que os treinadores hoje em dia não descartam porque é o que dá o equilíbrio à equipa, é o coração de uma equipa, e nesse sentido também passei por essa posição e acho que é uma posição fulcral numa equipa.
A partir do momento em que nós olhamos para o perfil de número 6 que um treinador quer, conseguimos perceber mais ou menos qual a sua ideia de jogo. Isto é, quando se tem um número 6 mais físico, mais de equilíbrio, mais defensivo, é uma coisa. Quando se tem um 6 mais de construção, mais técnico, saída de bola, é outra. Concordas com isso?
Se puder ter essas opções todas, melhor, mas tudo depende daquilo que o treinador quer. Se para a primeira fase de construção precisa que o 6 recue para fazer essa primeira fase com o médio a baixar, se quer que dê o equilíbrio em termos defensivos, que seja um 6 mais físico, que ganhe ali essas segundas bolas, as primeiras bolas no jogo aéreo.
Mas na tua ideia, no teu ideal de jogo, que tipo de 6 tu gostarias de ter numa equipa tua?
Eu, para mim, era um jogador inteligente que conseguisse perceber aquilo que nós entendemos de que a equipa precisa, as ideias do seu treinador. Se tiver que sair, como eu disse, na primeira fase de construção, é claro que tem que ter uma inteligência e uma qualidade acima da média, porque além de fazer essa primeira fase de construção, temos que saltar para a segunda. E onde é que se vai encaixar esse jogador? O que é que ele tem que fazer a seguir? E nesse sentido, a inteligência desse número 6 é importante, tenha qualidade na sua saída de bola, que seja um tampão quando estamos na fase ofensiva, que possa estar ali a garantir para que não possam sair em transição, que consiga ganhar essas segundas bolas, que seja o equilíbrio em termos ofensivos, mas que também quando possa circular a bola, que não me dê de um lado, que possa vir a ir ao outro lado, que possa me fazer circular essa bola, mas também um jogador que mal perca a bola à equipa, possa-me reagir, que seja esse jogador inteligente que não deixa as equipas a sair em transição.
O teu crescimento como jogador foi sempre nessa posição, com 6, foi por aí?
Sim, e também nas camadas jovens do Boa Vista, porque éramos uma equipa muito forte, onde tínhamos bons jogadores, e também tive a felicidade de passar por defesa central, lateral direito, extremo, ponta de lança, percorri várias posições, e onde comecei como guarda-redes no Boa Vista, quando fui à experiência lá, e que me deu outra cultura, outra visão de jogo e outra mentalidade. Eu cresci ali a 6, era uma posição difícil, porque antigamente jogávamos um 6, 8 e um por 10, e que o 6 não saía dali da frente dos centrais, ou estava ali no equilíbrio, que era o jogador que dizia, entre aspas,
sair, não é?
Sim, que agora todas as equipas querem que o 6 roube e que a primeira bola seja logo para sair numa transição, porque as equipas vão a partir para um contra-ataque e tu ganhas essa própria bola, em vez de lateralizar ou jogar para trás, que possa fazer um passe mais vertical, que possas, sim, explorar. E antigamente não havia o que há hoje. O futebol hoje está muito mais evoluído, o 6 era mais para defender, era mais para destruir, como se dizia antigamente.
Agora podem jogar em diferentes linhas, não é? Tanto podem jogar atrás como podem jogar mais à,
sim,
frente, não é?
E completam-se, porque o jogador cada vez está mais inteligente, cada vez há mais ideias, cada vez há mais vídeos daquilo que nós pretendemos para as equipas, tanto se sejam 6, o 8 e o 10, ou 3 médios, acho que se podem complementar, porque cada um tem as suas funções dentro do campo, os jogadores estão mais fixados naquilo que o treinador quer. Antigamente, se calhar, era mais o 10, era o vagabundo, que podia sair para as alas, podia aparecer como um avançado, podia vir buscar a bola cá atrás, o 6 era aquela posição fixa, e hoje em dia o 6 vai evoluindo, vai crescendo, um jogador importante dentro de uma equipa, e nesse sentido...
Muda muito, não é? Porque eu lembro-me uma coisa, quando tu foste jogar para a Alemanha, para o Colónia, estavas lá a jogar e ligar-me um jornalista alemão, e tu tinhas a referência de ser um 6, não é? Portanto, um jogador, um médio à frente da defesa, e forte e duro, daqueles que aguenta bem uma equipa, e aí um jornalista ligou-me a perguntar, mas afinal o Petit é um 10, afinal não é um 6, é um 10, porque estavas no jogo já de uma forma diferente, já estavas a aparecer muitas vezes na frente, até tinha o 10 na camisola,
sim,
não é?
Sim,
sim, mas eu lembro-me disso, porque o jornalista ligou-me de lá, não sei se era da Bild ou do Kicker, e ligou-me a perguntar, enfim, a minha opinião como jornalista português, mas afinal o Petit é um 10, e eu expliquei-lhe, não é isso que estás a dizer, mas sentiste no futebol alemão, se calhar também, aí já uma dimensão muito forte daquilo que é o tal futebol moderno que estás a referir, não é?
Sim, e nós temos falado isso muitas vezes ao longo destes anos, que a minha experiência na Alemanha, quando cheguei lá era um jogo a paz, é o que tu dizes agora, naquilo que tu comentas na televisão, eu dizia-te que era dos duelos individuais, porque o lateral apanha os extremos, os dois centrais apanham os avançados, os médios é médio contra médio, e depois eram os duelos, e no dia a seguir o treinador diz-te, se tu perdeste o jogo e se perdeste os duelos, culpa-te a ti, porque dá-te uma estatística a nível de quantos confrontos tiveste com o teu médio adversário, se tu ganhaste, se conseguiste desequilibrar ou se ele te conseguiu desequilibrar, e isso era um pouco, tu tinhas de trabalhar em termos físicos, em termos de analisar a equipa adversária, e depois cresceres, como para mim foi completamente diferente, porque só jogavam dois médios na Alemanha, e apanhámos dois contra contra dois e que desequilibrava, e uma equipa, o coração de uma equipa é o meio campo, onde os equilíbrios defensivos, os equilíbrios ofensivos que te pode desequilibrar, e nesse sentido tive, o início foi algumas dificuldades, mas depois o treinador, o Christoph Daum, que era um treinador conceituado na Alemanha, meteu outros dois médios e meteu-me como um falso ponta-lança, um número 10, onde podia equilibrar a equipa, onde podia ter mais bola, onde era um jogador já experiente, com 31, 32 anos quando cheguei à Alemanha, e que fiz uma época boa atrás do ponta-lança e conseguimos os nossos objetivos, e mudei da minha maneira de ver o jogo, porque jogava a 6 e estava habituado a jogar ou na seleção ou no Benfica, do meio campo para a frente, porque apanhávamos sempre equipas que se metiam lá atrás e que praticamente jogava sempre do meio campo para a frente, e na Alemanha não, era box-to-box e onde tinha que andar para a frente e onde tínhamos de ter intensidade e ganhar esses duelos e desequilibrar o jogo, e foi uma experiência magnífica que apanhei na Alemanha e que agora como treinador também vou buscar um pouco daquilo que aprendi.
Pois, era exatamente isso que te ia falar, porque neste momento, quando se fala no petit treinador, ainda se pensa no que foi o petit jogador, e é isso que eu te pergunto, porque é aquilo que sinto também vendo jogar as tuas equipas, que uma coisa era tu como jogador, outra coisa é a tua ideia para as tuas equipas jogar, são coisas diferentes. E noto, e isso vais-me dizer sim ou não, que essa influência que tiveste dentro do futebol alemão, com treinadores alemães, com a forma de jogar, de treinar e de entender o jogo, hoje faz um pouco aquilo que pode ser a tua ideia de jogo para uma equipa tua.
Sim, eu tenho uma ideia completamente diferente daquilo que tenho apanhado nos últimos 5 anos, porque foi projetos difíceis onde tive que manter as equipas e salvar essas mesmas equipas, mas também consegui fazer coisas. No Boa Vista não consegui fazer porque foi tudo muito rápido, mas no Tondela mudei de um 4-3-3 para um 4-4-2, com dois avançados puros, com um ala puro, e se calhar muitos jogos, mas jogava com um médio interior, um médio ala, que era mais médio interior do que extremo, dentro daquilo que aprendi na Alemanha e dentro daquilo que era a minha experiência também aqui, que vi de alguns treinadores e do futebol português, tenho as minhas ideias, mas também tenho ido ao encontro daquilo que é os jogadores, porque eu posso ter uma ideia, mas se não tiver jogadores, claro, não vou. Agora estou à espera de um projeto diferente, onde consiga, dentro daquilo que aprendi e com muitos treinadores que foram referências para mim, mas também muito daquilo que vivi na Alemanha, porque adorei a experiência da Alemanha, um campeonato muito competitivo, muito difícil.
E falavas da evolução do futebol, evolução da tua carreira, daquilo que foram as tuas grandes conquistas na seleção, mas também sobretudo a nível de clubes, porque conseguiste de facto um título no Benfica notável, porque naquela altura, em 2005, o Benfica já não era campeão desde 94, e de facto o Benfica agora ganha muitos campeonatos, mas durante 15 épocas ganhou apenas um naquele ano, e essa época de facto é uma época que marca muito a vida do Benfica. E aquela equipa onde foi treinada por Trapattoni, tu eras um jogador fundamental nessa equipa. Como é que te recordas daquele tempo, daquela equipa, da forma de jogar e da influência de Trapattoni, que é um grande senhor do futebol, uma velha raposa italiana no futebol português e no teu jogo?
Foram momentos difíceis quando cheguei ao Benfica em 2002, tinha vindo do Boa Vista, tinha acabado de ser campeão e não tinha estado na Liga dos Campeões, tínhamos passado, ainda havia duas fases de grupo, e nós tínhamos feito uma boa Liga dos Campeões. O Boa Vista tinha andado sempre a lutar para o primeiro lugar e segundo lugar, e depois fui para o Benfica, onde o Benfica tinha mudado de presidente, tinha saído o Baleia Azevedo e tirado o Vilarinho, e depois o diretor desportivo era o Luís Filipe Vieira, e nesse ano que eu vou para o Benfica nem às competições europeias vai, e andámos ali um pouco com a casa às costas, porque depois foi a fase de construção dos estádios para o Euro 2004, onde nós não tínhamos muitas condições, equipámos na garagem onde íamos treinar ao Estádio Nacional ou Universitário, a Massamá, a Galena, e muitas vezes íamos para um lado e não era. Tivemos ali algumas dificuldades a nível de trabalho e depois também de muitas contratações de jogadores que vinham, saíam, treinadores, um pouco instável o Benfica. Aos poucos as coisas foram melhorando com a chegada do Trapattoni, um senhor de futebol onde nós respeitávamos muito. Não tínhamos um grupo difícil, porreiro, difícil dentro daquilo que era o futebol, porque nós não ganhávamos. acompanhámos a exigência do clube, assim o obrigava sempre a lutar pelos títulos, mas não estava.
Qual é a tua primeira ideia que tens do Trapattoni? Quando chega para treinar o Benfica, ele é um grande senhor do futebol, não é? Do futebol italiano, seleção italiana, campeão europeu, tudo, e chega a Portugal, já numa idade mais avançada, mas ainda naquele momento, o que é que sentes? O que é que passa ali naqueles primeiros treinos dele e depois ao longo da época, mas nos primeiros treinos sobretudo?
É engraçado que nos primeiros tempos nós ficámos de boca aberta, porque era um homem com 60 e tal anos e que fazia tudo o que nós fazíamos, treinava connosco, nós começávamos a correr, ele vinha connosco à frente do grupo, exercícios, fazia tudo igual a nós, era uma pessoa muito respeitada porque era um senhor de futebol, acima de tudo como um pai.
São 15 épocas em que o Benfica, durante essas 15 épocas, ganha um campeonato, que é esse campeonato. E essa equipa tinha que ser, de facto, especial para conseguir esse sucesso. Seja esse especial, os jogadores, o treinador, o grupo, tudo isso que tu referes. Porque não era o Benfica forte deste momento em termos de estrutura, em termos de clube. Aquela equipa teve, de facto, de fazer algo muito de especial, não é?
Sim, o grupo em si também, e depois o Vieira também fez um bom trabalho, juntamente com o Veiga, que na altura era o diretor-geral. Era o Quim, era o Miguel, o Luizão, o Ricardo Rocha e o Fissas, ou dos Santos, depois era eu, o Manuel Fernandes e o Nuno Assis, o Simão, Nuno Gomes e Giovanni, acho que 70% era tudo português, era...
Tinhas o Mantorras a entrar de vez em quando.
O Mantorras e o Caralhas que também entrava.
O Mantorras fez uns golos decisivos nessa época a acabar, não é?
Teve em 2-3 jogos decisivos, estou-me a lembrar do Estoril, onde ele entra e consegue também que as coisas mudem no estado do Algarve, mas esse grupo foi fantástico, porque além de ter muita qualidade os jogadores, porque se nós analisarmos agora por onde passaram esses jogadores, fizeram grandes percursos, mas acima de tudo foi também do Trapattoni, e nós respeitávamos muito, sabíamos que era uma raposa do futebol.
Era grande, ele era grande, mas a forma como era utilizado o Mantorras naquela época é incrível. Ele começava a aquecer e o estádio levantava-se. Eu acho que a equipa melhorava em campo, bastava ele estar só a aquecer, sabia-se que ele só podia jogar os últimos minutos, não era? Mas entrava e resolvia. Como é que aquilo era gerido? Vocês no grupo sentiam isso, sabiam isso tudo, que aquele jogador só podia jogar poucos minutos, mas de facto aquilo, o estádio todo empurrava a equipa naquela altura, mal ele começava a aquecer, não era?
Mas só houve duas pessoas, que foi o Xalana do Terceiro Anel e depois o Mantorras. Nós recordo-me bem porque os adeptos faziam mais barulho quando o Mantorras se levantava para ir para aquecer do que quando era um golo nosso, na nossa equipa. Mas sabíamos que o Mantorras foi das pessoas mais fantásticas e humildes e, acima de tudo, nunca desistiu, porque trabalhava no ginásio, porque não foi fácil a lesão dele, mas era um humilde fantástico e que sempre com aquela vontade e entrava e a equipa e isto contagia, porque isto é como estava há bocado falamos do Flamengo, isto aos poucos vai contagiando os adeptos, e os adeptos são uma força, é o 12º jogador que nós temos, e nesse caso o Mantorras acho que foi muito importante, tanto ele como Caralhas também foi muito importante. Quando havia jogos que estavam meio difíceis, o Trapattoni metia os dois e acabávamos. Não eram jogos muito bonitos, mas eram objetivos, e o principal objetivo do Benfica era conseguir ganhar um título, e nesse ano o Mantorras também foi muito importante na luta pelo título.
E falando em coisas quase impossíveis que conseguiste, recordar aqueles tempos míticos, não é? Que foi de ser campeão pelo Boa Vista com o Jaime Pacheco. Eu acho que o Jaime Pacheco consegue uma coisa. Hoje em dia fala-se muito na questão da intensidade, as equipas portuguesas não terem, às vezes, em termos europeus, a mesma intensidade das outras. O Boa Vista foi campeão em Portugal e depois jogava na Liga dos Campeões com grande intensidade. Podia não ter um grupo de estrelas, mas tinha uma intensidade de jogo brutal. Estava aí o segredo para ter sido campeão cá?
Eu acho que o Boa Vista já estava a chegar, porque 2 anos antes tinha estado 2 segundos lugares, estava muito perto, e eu acho que, além do Pacheco ser um grande treinador e ser a maior referência, ele e o Major, não é? Do Boa Vista, porque foram 2 pessoas importantes, também a formação do Boa Vista, porque a formação do Boa Vista criou grandes jogadores dentro daquilo que era a filosofia do Boa Vista, a mentalidade do Boa Vista, o ser jogador à Boa Vista, e o Pacheco teve um grupo fantástico, e estávamos a almoçar agora com o Bozingua e o que falei, porque o Pacheco disse, se nós queremos algo mais, temos de trabalhar mais com os outros, e os nossos treinos eram de grande intensidade, e nós falamos muitas vezes onde estamos com os jogadores que estiveram no Porto e do outro lado, onde os jogadores iam fazer recuperação para o Parque da Cidade, e nós estávamos a fazer treinos de grande intensidade, e que os jogadores do Porto diziam: lá vêm os cavalos, e isto é o que nós falámos quando estávamos juntos, mas sabíamos que se estivéssemos em termos físicos com grande intensidade, que íamos ganhar os jogos, íamos conseguir fazer algo surpreendente, como aconteceu. Mas o do Pacheco foi dos primeiros treinadores a fazer pressing a campo inteiro, onde as equipas não conseguiam respirar, onde os primeiros 20 minutos nós dávamos um amasso nas equipas, mas só conseguias fazer isso se estivesses bem fisicamente. E nesse sentido nós tínhamos uma equipa, além de querer grande intensidade, também tinha qualidade, porque não foi só eu que fui para o Benfica, foi o Lides que foi para o Málaga, foi o Pedro Emanuel que foi para o Porto, foi o Sanches, que era um grande jogador, o Rui Bento foi para o Sporting. Tínhamos jogadores com alguma qualidade que também nesses jogos podiam a qualidade sobressair, marcar a diferença. E nesse sentido acho que o grupo, porque o Pacheco era assim, hoje jogavas, amanhã podia jogar outro, tinhas de estar sempre a 100%, porque ele não olhava a nomes, não olhava a quem é que queria saber era se estavas bem fisicamente, se para aquele jogo que tu ias estar a 100%. E o grupo também era fantástico, onde não era só os jogadores, mas a família dos jogadores, as mulheres, os filhos, onde nós acabámos treinos ou jogos e íamos todos almoçar ou jantar e convivíamos muito, porque o segredo do futebol muitas vezes está no grupo e no espírito de grupo, de família, porque nós hoje somos treinadores e nós vamos para casa trabalhar do treino ou do jogo, isto e aquilo, mas os jogadores vão almoçar ou vão jantar e estão ali 10, 12 jogadores com as mulheres, são um grupo de 40, 50 pessoas. E nesse sentido é que eu disse há bocado que 90% é o grupo e 10% é o treinador, e nesse sentido o título do Boa Vista passa por isso.
Foi um exemplo disso, não é? Deixa-me terminar um pouco com aquilo que foi o princípio, que isto é, o princípio daquilo que comecei a conhecer como jogador, que foi também de uma coisa quase impossível, mesmo que foi feito já foi impossível, que é o Esposende, que é um clube que agora, enfim, está, penso que está nas distritais, nas regionais, mas que contigo a começar a carreira, pelo menos com 20 e poucos anos, chega às meias finais da Taça de Portugal, e quase que chega à final, depois perde, elimina o Boa Vista, mas perde o Cabo Maiorense em casa, essa meia final. Esse é o teu início, verdadeiramente, existente no Esposende. Lembro-me de ver esses jogos, estamos na época 98-99, e é quando tu apareces verdadeiramente, quando eu começo a ouvir falar no Petit. Que memórias tens desses tempos, dessa grande equipa treinada por Luís Campos?
Tenho grandes memórias. Eu acho que o melhor ano que eu tive foi o primeiro ano de sénior que estava no Esposende, que eu tive, passei dois anos alternados, mas o primeiro ano no Esposende, onde ganhei, porque éramos seis jogadores daqui da zona do norte, onde tínhamos, que ainda não havia aqui a 28, era pela Nacional, que demorávamos 2 horas para chegar a Esposende para treinar. Sim. E onde tínhamos comprado uma carrinha por 700 contos, deu 100 contos a cada um, para não irmos em cada carro. E nesse ano nem tinha carta.
E as vinhas com a malta aqui toda do Porto, é isso?
Era do Porto, e fizemos um grupo fantástico juntamente com o Luís Campos. Eu tinha 18 anos e ficou marcado o Esposende, e gostei, mas no ano a seguir vou para a tropa, depois vou para o Lamas no ano a seguir, e depois volto ao Esposende com o Luís Campos outra vez para a divisão do honra, onde nós temos um grupo fantástico, onde apanho cobras entre aspas, que são amigos que gosto muito e que foram grandes referências para mim, desde o Vital, do Serrinha, do Rogério, do Lila, do Chico Faria.
Essa é a equipa que tem o Bambo com ponta de lança, é essa, não é?
Também, que falhou muitos golos nessa meia-final, falhou dois ou três golos.
Essa meia-final é em casa Cabo Maiorense, perde 2-0 Esposende, não é?
Falhámos muitos golos e eles de transição conseguiram matar o jogo. Nós, o Cabo Maiorense Primeira Liga.
Era o Cabo Maiorense do Isaías, não era?
Demétrios e mais alguns jogadores com muita qualidade, mas nós fizemos uma grande campanha na Taça de Portugal, mas acima de tudo foi ali que me abriram os olhos e me levavam alguns cachaços, que eu portava mal de vez em quando, e eles me abriam os olhos, desde o Vital, que é uma grande referência agora, do Braga, do Lila, do Rogerinho, do Serrão e outros mais, e o Chico Faria. Mas acho que foi uma campanha muito boa da nossa parte, onde conseguimos eliminar boas equipas, onde eliminámos o Boa Vista e eu não pude jogar.
Ok, mister, foi um prazer falar contigo, ficávamos aqui a falar durante muito muitas e muitas horas. Mister, e sobretudo amigo, um grande amigo do futebol, foi um prazer enorme ter-te aqui no meu planeta do futebol e espero continuar a ver-te e rapidamente a treinar a top e com o sucesso que mereces, sobretudo pela forma como pensas o jogo e como pensas o futebol, porque vale a pena ter a tua ideia de jogo em campo numa equipa. Foi um prazer, obrigado imenso.
Para mim é sempre também um prazer trocar ideias contigo, às vezes não concordamos, mas isto faz parte.
Obrigado, amigo. Estamos juntos e um maior sucesso.
Planeta do Futebol.
Já a seguir, os clubes portugueses, a luta pela Europa e o nosso campeonato.
Planeta do Futebol, com Luís Freitas Lobo.
No nosso campeonato ainda não se sente que nem Benfica nem Porto, os principais grandes candidatos ao título, atingiram o máximo das suas exibições, pelo menos de forma regular. Já vimos talvez o melhor do Benfica, já vimos talvez o melhor do Porto, ainda não vimos em consistência o melhor das duas equipas. Isto é, fazer análises jogo a jogo é sempre perigoso. Uma análise tem que ser feita em função de vários jogos e percebermos um padrão de jogo que se mantenha equilibrado, regular e dentro das dinâmicas e das variantes que cada sistema e vários sistemas que desenham durante o jogo possam adquirir. Nesse sentido, claramente que se sente que o Porto é neste momento uma equipa que, não dependendo mais dos jogadores, em termos daquilo que eles são em função do sistema, depende sobretudo das características individuais daquilo que eles podem dar nas suas dinâmicas de jogo. Penso, claro, naquilo que é o Porto com Marega, muito diferente do que é o Porto sem Marega. Não há outro jogador com o seu poder físico e de explosão. E também, sobretudo, daquilo que é o meio-campo da equipa e a qualidade que um jogador mais criativo pode dar àquele setor dentro do meio-campo. Imagino sempre o Porto mais forte com três médios, sejam eles de origem, sejam eles de compensação. Isto é, um deles vindo da faixa, transformando o 4-4-2 em 4-3-3 nessa altura. Não acho, no entanto, que esta transformação de sistemas seja a melhor solução para uma equipa encontrar aquilo que eu gosto de chamar a casa tática global, a casa tática onde vivem desde o início e a partir daí sim podem construir outras pequenas casas durante o jogo, mas há sempre uma de origem onde devem voltar, que é aquela verdadeiramente que construíram na sua raiz. E nesse sentido, acho que o Porto de três médios é sempre um Porto mais forte. Danilo é indiscutível no ponto de vista do equilíbrio, depois perceber até onde pode crescer Uribe, onde pode crescer Lume, onde pode crescer também um jogador como Otávio, no sentido de poder ser um 8-10 na construção de jogo, muitas vezes que o Porto necessita de ter mais qualidade a partir de zonas recuadas. Neste momento, no entanto, vê-se que um jogador que pode ser muito importante para o equilíbrio entre a faixa e a zona central, na robustez que tem do seu jogo, crescente, na inteligência crescente e na dimensão física, técnica e tática também crescente. Falo de Romário Baró. Sente-se muito a sua falta porque a sua presença dá diferentes soluções à forma de jogar do meio-campo do Porto. E não tenho dúvidas, as equipas crescem ou encolhem a partir do meio-campo. Não é só o número de jogadores, é a ocupação dos espaços. Isso, claro, está relacionado com o número de jogadores, não só de origem, mas daqueles que aparecem de forma inteligente nesses espaços. A questão do Porto é essencialmente essa. A questão do Benfica também poderá ser essa, mas com pontos de partida de debate diferentes. Pizzi, custa-me muito ver um jogador tão importante, tão decisivo nos títulos do Benfica, ser alvo de debate neste momento em função do seu valor. A forma que ele festeja os golos, a forma como ele reage quando é substituído, a forma como ele está no banco, ou sequer nem é convocado quando chega a Liga dos Campeões, nota-se perfeitamente que é um jogador que nesta altura, não digo se sinta inconfortável, mas sente-se pelo menos incomodado com aquilo que está a acontecer. Pizzi é um jogador indiscutível, acho que é um jogador que não deve ser sequer colocado em debate no momento daquilo que é o futebol atual do Benfica. Pode, evidentemente, como qualquer jogador, atravessar um período de forma menos fulgurante. Não pode, no entanto, ser posto em causa a sua importância decisiva para a forma de jogar do Benfica. É verdade que esta colocação dele na faixa é falsa, porque ele depois volta para a zona central, junta-se a Gabriel e a Florentino e é o tal terceiro médio central. Acho que Pizzi tem que ter sempre um papel de protagonista dentro deste Benfica e sempre que entra nos jogos ele é protagonista. Portanto, nada no futebol acontece por acaso. É sempre produto de duas coisas fundamentais: qualidade consistência e colocar os jogadores a fazerem mais vezes aquilo que fazem bem e obrigá-los a fazer menos vezes aquilo que fazem menos bem. Parece simples e o Benfica faz bem as coisas que sabe fazer melhor quando tem Pizzi em campo. Regressando Gabriel ao seu melhor momento de forma, o Benfica tem, na minha opinião, um pivô de grande qualidade. Acho que Florentino é um jogador com um potencial enorme. Tem a crescer dentro de uma ideia de jogo e dentro de uma confiança cada vez superior. Não pode viver com dúvidas, não pode viver criando-lhe dúvidas na sua cabeça em relação àquilo que faz. Mesmo quando a equipa não joga bem, ele não pode sentir que é responsabilidade sua. Acho que o Benfica não tinha um pivô com um potencial de crescimento tão grande há muitos, muitos anos, como tem agora com Florentino, feito na sua formação. É um jogador que tem inteligência, tem qualidade de passe, tem saída e tem sobretudo serenidade, que eu acho que é a coisa mais importante num jogador quando chegamos ao nível mais alto. É aquele momento em que os jogos estão demasiado acelerados ou quando estão, parecem, fora do controle e de repente há um jogador que quando tem a bola ou quando está no espaço da bola, dá essa serenidade à equipa. Florentino, embora seja um jogador aparentemente discreto, silencioso, aqueles jogadores que não aparecem nos resumos, é um jogador importantíssimo para esta dinâmica do Benfica. São apenas pequenas reflexões que eu acho que podem dar grandes debates e conclusões em relação àquilo que é neste momento o Benfica e o Porto, os grandes candidatos ao título nacional desta época, com problemas na Europa diferentes, já falei disso, voltarei a falar em próximas oportunidades, mas isso já é outra questão, já é a dimensão internacional em choque com a dimensão nacional. O habitat de crescimento que nós temos cá é muito curto e quando chegamos à zona europeia, aquilo que é necessário nessa altura sentir-se de Benfica e Porto, que é o crescimento das equipas, sente-se insustentável leveza do ser que é o Campeonato Nacional Português.
Planeta do Futebol.
Este episódio tem o apoio de
O seu personal trainer. Ao dispor a qualquer hora e em qualquer lugar. Saiba mais em dinamic.pt.
Damos outra dimensão à sua marca.
Widecom. Interactive Communication. Widecom.pt.
Já nas livrarias, O Futebol com que Sonhei, o novo livro de Luís Freitas Lobo. Os primeiros jogos, as primeiras paixões, as atmosferas favoritas, os estilos de jogo, as grandes equipas, as táticas e as filosofias e, claro, os grandes jogadores e os grandes treinadores. Só para quem ama verdadeiramente o futebol. O Futebol com que Sonhei. O novo livro de Luís Freitas Lobo. Já nas livrarias.
Planeta do Futebol. Com Luís Freitas Lobo.
E esta foi mais uma viagem galáctica pelo planeta do futebol, o planeta onde eu gosto de viver, de respirar e, no fundo, fazer dele a sala de visitas para receber os meus amigos, aqueles que amam verdadeiramente o futebol. No próximo programa, ou nos próximos programas, quero falar mais uma vez daquilo que é a minha leitura sobre o futebol internacional em relação ao que são grandes equipas rápidas e grandes equipas que jogam depressa. Coisas muito diferentes. E nesse sentido, podem perceber que Salah é uma coisa, Gareth Bale é outra, Ronaldo e Messi estão numa galáxia muito distante. Vamos perceber o que é verdadeiramente a velocidade no futebol. Recordar grandes génios como Djalminha, ele não jogou futebol, ele brincou com a bola durante a sua carreira e também olhar, claro, o futebol português, a atualidade de Benfica, Porto, Sporting e todos aqueles que aspiram a serem cada vez maiores na luta pelo campeonato e pela zona europeia, sempre no planeta do futebol, o nosso planeta onde nós respiramos em estado puro.
Planeta do futebol. Planeta do futebol.